Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Certamente inconscientes, né?
Sim, sim, exatamente, exatamente.
Então, veja, a gente tem uma questão. Freud escreve um texto genial chamado Psicologia das Massas e Análise do Ego, né? Na qual ele faz uma equivalência entre o estado de paixão, o apaixonamento e a hipnose, lembra?
Uhum.
Ou seja, ali ele constata a ausência de crítica, como é próprio do estado de hipnose e como é próprio também, de modo geral, do início das análises, né? Porque a crítica, se for excessiva, por exemplo, no início de uma análise, a transferência nem se estabelece. Tá? Se ela for excessiva. Então, vejo, esse cegamento a que eu me referi, ele, em certa medida, ele é o cegamento da mesma ordem do que o Freud coloca na Psicologia das Massas e Análise do Ego. Porque polarizações, a gente sempre teve polarizações na nossa história. Sempre. Por isso que eu me refiro às revoltas que já houveram, por isso que eu questiono essa ideia do brasileiro ser pacífico e passivo, tá? Mas a gente tem, por exemplo, e eu tenho insistido já faz tempo, quando eu falo em público, no papel fundamental de alienação da Rede Globo, por exemplo, tá? Que produz uma espécie, produziu durante muito tempo, agora não mais, justamente porque está em desacordo com o governo federal, então essa propriedade hipnótica, né, de colagem que uma emissora tão poderosa sempre teve, está em questão nesse momento, e o advento de outras emissoras de TV e de rádio. Tá? Mas a gente sempre teve essa questão da alienação a um determinado modo de ser. Né? Isso é próprio do ser humano. No Brasil, a partir do final dos anos 60, isso foi se construindo cada vez mais, né? Através desse processo de alienação. A gente viu em 2013 a cooptação de um movimento que começou de modo espontâneo, tá? Mas rapidamente, em menos de 15 dias, aquele movimento já havia sido cooptado por interesses diversos. Ele não era mais o que era no começo. E ele foi crescendo cada vez mais, tá? Fomentando um ódio através da mídia. Esse ódio atual, ele vem à cena, ele sobe o recalque, porque o ódio é um afeto primário. Lembram?
Uhum.
O ódio é nosso primeiro afeto. É exatamente o que o Freud descreve no texto da denegação, quando ele vai falar da construção do ego. Né? O ódio é o nosso primeiro afeto, no sentido de aquilo que não me serve, mas eu não tenho nem ideia do me ainda. Mas eu já faço escolhas. Certo? É descartar, destruído, se possível. Tá? Isso é. E além do mais, se a gente toma, depois, num momento posterior, o Édipo, ou seja, esse processo de construção de objetos, para poder lidar com os objetos da vida que a criança vai fazendo, né? Isto significa muito ódio. Muito ódio. O ódio se faz presente o tempo todo, não exclusivamente, não é só ele. Mas ele se faz presente o tempo todo. A questão é que ele se organiza de determinados modos ao final desse processo da primeira infância, ou seja, do Édipo, de modo a poder permitir o laço social. Então, esse ódio é um ódio que é de ordem regressiva. Regressiva porque ele sempre nos habitou. Mas é aquilo que o pessoal fala, mas eu nunca vi as pessoas falarem como elas falam hoje. Sim, por porque algo ultrapassou a barreira do recalque. É permitido, é incentivado, é estimulado. Então, uhum. Tem várias explicações sobre isso, né? A questão é, se nós temos, se eu, nessa leitura, se a minha leitura estiver correta, pode ser que não esteja, tá? A gente tem que se perguntar, bom, aí dentro do que são os caminhos, né? O que a gente pode fazer para reorganizar a potência daquilo que organizava e transformava o ódio em força construtiva? Que transformava, que colocava Thanatos a serviço de Eros. Bom, Lacan dá uma dica. Freud também. Freud diz que é Eros. Então, paz e amor, né? Aí, vamos lá, vamos, tudo bem. Não é bem assim, né? Entende? Porque existe um outro modo. E a palavra que, para mim, por exemplo, traduz esse outro modo, a partir do Lacan, sobretudo, é a palavra capilaridade. É na capilaridade dos dias, é na capilaridade das horas e, eventualmente, de um único segundo, tá? E que isso não se transforme num imperativo superegóico, né? Porque daí ninguém consegue viver, tá? Mas é nessa capilaridade que a gente tem alguma possibilidade de transformação. Porque, vejam, a gente sempre teve esse Brasil opressor, desigual, injusto, tá? Colonizado, porque eu sempre quero ser como aquele ideal, que afinal de contas é aquilo que eu gostaria de ser, né? Do colonizador e assim por diante, tá? A gente sempre teve. Isso faz parte do nosso, da nossa massa, né, identitária enquanto nação. Não é a única, não é o único ingrediente, porque senão a gente não poderia explicar, aqui eu vou retomar, todas as revoltas que nos aconteceram. Ou seja, existem possibilidades de distanciamento dessa alienação, tá? Mas há um processo de alienação em curso desde que o Brasil foi descoberto, tá? Então, a gente sempre teve essa espécie de adoção. A nossa organização, o que manteve o nosso ódio mais ou menos sob controle enquanto nação, salvo nos momentos de ruptura das revoltas, foram determinadas conformações que os historiadores, por exemplo, eu agradeço a Marta por ter me lembrado o nome do Sérgio Buarque de Holanda, tá?
Tanto Google, tá? Tanto Google aqui.
Não, tudo bem, ainda bem que existe Google, tá? Mas eu também recomendo Bing, sabe? Hoje em dia eu ando meio na contramão, assim, para não deixar o Google tão endeusado. Eu tenho usado vários buscadores ultimamente, mas eu sempre fui do contra, então está tudo certo também. Então, veja, isso significa que a gente sempre teve uma forma de organização que permitiu que o ódio pudesse, primeiro, estar sob controle, segundo, ser canalizado para determinadas atividades construtivas, sobretudo a serviço da desigualdade. Concorda? Então, não é de hoje, né? Tá? A questão é que hoje a palavra está portando um ódio como a gente. É isso que eu disse que é inédito. Isso está autorizado. Então, vejam, a desigualdade sempre houve e a Igreja Católica, historicamente, sempre ocupou esse lugar, um lugar, não esse, um lugar pacificador nesse campo, tá? E o auge disso veio com a teologia da libertação, nos anos 70 e 80. E não por acaso, nos anos 80, Vocês não têm idade, mas eu acompanhei. Tá? Vocês só têm idade para ler. Mas eu estava lá acompanhando. Tá? E a gente também teve o advento das associações de moradores de bairros, que era de uma capilaridade, aí a palavra, tá? Impressionante. Todos os lugares tinham uma associação de moradores que se organizava coletivamente e de modo geral, em conjunto com as paróquias, que naquele momento, majoritariamente, estavam tomadas pela ideia da teologia da libertação, organizando movimentos de reivindicação e de diminuição das diferenças e das desigualdades. Tá? As consequências disso, mas isso começou a incomodar. Né? Óbvio, muito. Então, as consequências, duas consequências, pelo menos. O Vaticano calou a boca do pessoal da Teologia da Libertação. Tá? Já veio com João Paulo II, já começou com João Paulo II, esse cala-boca, e depois o Ratzinger, né? Que eu sempre esqueço do nome de Papa do Ratzinger. Que é o Papa que abdicou, tá? Ele terminou de fazer esse calabouço. Tá? O Francisco surgiu como uma esperança, mas a gente ainda tem que pensar, de fato, a que ele veio. Né? Mas esse momento da Igreja Católica mais alinhada com uma ordem de justiça social se desfez. E aí, por outro lado, veio abaixo. Foi calado, foi amordaçado, tá? E assim por diante. Por outro lado, o PT surgiu daquela capilaridade, tá? A vida naquelas associações, porque isso já era derivado desse movimento social que criou o PT. Só que daí a questão é essa. Todo mundo sabe que quando o PT ascendeu ao poder, tá, não vou discutir aqui a questão da corrupção, porque eu realmente não acredito, tá, no discurso da corrupção do PT, tal como se coloca aí. Ele foi corrupto como qualquer outro partido desse país, e não acredito numa magnitude maior. Isso é discurso realmente para legitimar tudo que aconteceu depois. Esse é meu entendimento. Tá? Não é que não foi corrupto, foi como qualquer outro partido. Porque se não houver uma convivência com os poderosos da vez, nem sequer assume.
Uhum.
Ok? Não, esse é o nosso país. Tá? Até aqui. Então, veja. A questão é que, por conta da ascensão, da tomada, da chegada do PT no poder, essa intimidade com a capilaridade, no meu entendimento, eu sou uma psicanalista. Não sou uma socióloga, sou que sou uma curiosa, né? Se perdeu. Quem é que assumiu esse lugar? Que esse lugar ficou vazio. Esse lugar onde o cotidiano, tá, das pessoas que historicamente era ocupado pela Igreja Católica, desse breve intervalo foi ocupado pelo movimento que eu acabei de descrever, é tudo resumido que eu estou falando, tá? Ficou vazio. Quem ocupou depois, na opinião de vocês? Uma nova forma de igreja.
Pois é.
Uma nova forma de igreja. Porque os evangélicos sempre existiram. Eu fui criada dentro de igreja evangélica. Eu conheço a força, tá, que tem o laço comunitário, o laço de sustentação, tá, e o modo como isso dá amparo às pessoas, cotidianamente. Tá? As comunidades religiosas, elas se dão sustentação. A questão é que as igrejas que surgiram a partir daí não tinham essa proposta. Vieram ocupar esse espaço mercantilizando a religião. A religião se tornou uma mercadoria. Né? Tá. Então, você comprava alívio. Tá? Você comprava esperança. Você comprava uma série de coisas, porque essas novas religiões surgidas não são as religiões de antes. Só que o nó é tão... Aí sim, não é um laço. O nó constitui um só nó, porque são diversas componentes que se cruzam, tá? Ficou tão... Ficou um nó górdio, tá? Tão firme e tão... assim, tão apertado, que daí, para um uso político, para um uso ideológico, tá? Foi um pulo. Foi um pulo. Mas a gente tinha um desamparo, é isso que eu quero dizer. Aquele vazio significou, coletivamente, um desamparo.
Uhum.
Tá? A esquerda tem uma responsabilidade, na minha opinião, com relação a isso.
Uhum.
Porque não conseguiu ver. Uhum. A ordem de desamparo, a partir do momento do esvaziamento desse cenário, que se deu no mais ou menos nos anos 90, porque isso foi se dando quando o Fernando Henrique estava no governo, né? Não é ele sozinho, óbvio, eu só tô citando no tempo, tá? A partir daquilo que eu fui vivendo e observando, né? Isso foi se desfazendo de tal modo que, nos anos 2000, a esperança com as políticas públicas de distribuição de renda e assim por diante puderam eclodir, fizeram eclodir um novo tipo de esperança. Mas aí já pare passo com o lugar que a religião vinha ocupando.
Tá?
E aí, junto com o golpe, isso levou a melhor. Ou seja, por que essa minha leitura, eu trago essa leitura para falar dos caminhos? Porque eu quero retomar um ponto a partir do Seminário 7. Seminário 7 para esse momento, o Seminário 7 na dimensão trágica da experiência psicanalítica, tá? Que são sobretudo três capítulos, né, e principalmente a demanda de felicidade e a promessa psicanalítica. Se a gente quer, e os dois capítulos seguintes, que agora esqueci o nome, as metas morais da psicanálise, e o terceiro já não me lembro qual é, tá? Ali eu entendo que há uma possibilidade de um modo da gente começar a entender a nossa contribuição para esse contexto, tá? Porque o Lacan levanta a questão da sublimação.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.